E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, se você está ouvindo o podcast Dois Devs, fica ligado que a gente agora tem uma conta do Patreon, patreon.com, patreon.com. É só você ir lá, a gente tem umas camadas lá onde você pode ajudar a gente. E o que, que você vai ter em troca como recompensa por ajudar a gente com uma quantia pequeniníssima financeira? É ter acesso a todos os nossos vídeos e podcasts, e eventuais cursos que a gente fizer, eventuais descontos que a gente puder dar em cursos que a gente estiver lançando. E você vai ter acesso a todo o make-off do podcast, os vídeos engraçados, os erros, a gente falando merda, e é isso aí, galera. Se você quiser ajudar a gente, vai lá, patreon.com, procura lá Dois Devs Podcast, e é isso. Valeu!
Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é Rashid. Espero que vocês estejam tendo um dia muito bom e ouvindo o seu podcast da manhã, o Dois Devs Podcast. Hoje vamos tratar a segunda parte da série do Como é Difícil Programar. O episódio de hoje é sobre gerenciamento inicial do projeto. E hoje, como sempre, estou com o meu co-host, o Ramos, Thiago Ramos. E aí, Ramos, beleza, velho?
Por um momento achei que você tinha esquecido meu nome.
Já Marais.
Beleza, cara, tudo bem. E você, tudo bem?
Tudo bem também, beleza. Cara, Ramos, primeira coisa, o que é que esse título, gerenciamento inicial do projeto, traz para você? Porque às vezes, quando a gente fala esse nome, gerenciamento do projeto, pode acabar assustando, né?
É, cara, me traz ânsia, me traz nervosismo, me traz dor de cabeça, me traz todo esse tipo de coisa. Qualquer gerenciamento de projeto me traz esse tipo de coisa.
Que é isso?
Na verdade, gerenciamento de projeto, ele deve ser traduzido como tentativa de definição da loucura atribuída às pessoas.
É meio extremo, né, não, velho?
É, bem extremo. O gerenciamento de projeto é legal quando você gerencia uma pessoa, que é você mesmo, ou quando você gerencia você mesmo mais alguém, né? Quando você bota mais de 5 pessoas, já começa a virar um caos.
Pois é, mas eu concordo em parte, né? Só vira um caos se você não se planejar para fazer o planejamento. Olha que insight da porra.
É, claro, tô tirando onda, né? Mas é a definição de que é uma coisa realmente muito difícil.
Não, e realmente vira um caos, pô. Se você for só receber alguma demanda, né, algum pedido, e simplesmente distribuir de qualquer jeito, vai, de certeza, o projeto vai estar fadado a muitas complicações.
Exato.
Agora, se você, para fazer esse gerenciamento, eu te disse, você planejar o que vai ser feito como gestor ou como representante do projeto, para depois começar a gerenciar a sua equipe ou você mesmo até, isso vai facilitar muito a vida, né? A vida útil até do projeto, posso dizer.
Velho, você tá certíssimo, como sempre, né, senhor?
Beleza. Cara, tá relembrando o episódio passado, galera? A gente falou sobre a criação dos requisitos, né? Que é um entendimento da ideia, pegar a ideia do cliente, interpretá-la, validá-la com ele e chegar no final com o escopo validado com o cliente. E aí essa etapa de agora, né, do episódio de hoje, é o gerenciamento inicial do projeto. O que fazer depois de ter o escopo criado? Se vocês não ouviram o episódio 1, pessoal, que é o pré-requisitos, vão lá, tem aqui no link abaixo a referência na descrição desse episódio. Escutem, vale a pena. Mas dá para escutar separado também esses tópicos que a gente trabalha. Tem as ligações, mas também dá para interpretá-los separadamente. Vamos! Qual é a primeira coisa com escopo em mãos que tu faz ou que tu acredita que seja melhor fazer?
Olha, tem duas possibilidades, na verdade, né?
Qual é o próximo passo? Tem o escopo em mão, o cliente validou.
É, o primeiro ponto, um pouco fora dessa pergunta, é essa questão do cliente validou, né? Essa primeira validação do cliente, a gente tem que ficar sempre ciente de que é a primeira coisa que talvez mude depois que a primeira entrega for feita. Porque é uma validação no escuro, né? O cliente, normalmente, quando você vai levantar os requisitos com ele, né? Naquele episódio até a gente falou que, às vezes, o cara não tem nem noção do próprio negócio, né? Quando ele tem, ele também visualiza o negócio como ele já está trabalhando hoje em dia, né? E todo mundo fala que um bom software não muda a forma como a pessoa trabalha. Mas a gente sabe que alguma coisa muda, né? E normalmente quando o cara vê a primeira entrega, parece que é como se ele tivesse visto a luz. Começa a ter várias ideias, ele começa a ter vários insights que vêm na cabeça dele, porque ele começa a ver o produto deles ficando pronto. Então, assim, vamos definir que a primeira validação, ela é uma validação...
Da ideia do carro.
É, não é uma validação mesmo do software, né? E que isso vai vir a partir das primeiras entregas. A primeira coisa é a seguinte: se você é um cara, né, um lobo solitário, né, que tá fazendo sozinho, aí não tem muito que você organizar essa primeira etapa no sentido de ter que ter uma reunião ou de ter que entender que tecnologia adotar. Normalmente, antes de entrar no que você perguntou, vou dizer o que acontece normalmente, independente do que o cliente pediu, da solução que o cliente queria, a gente sempre já tem lá no fundo aquela tecnologia que a gente vai adotar. Que normalmente é prazo curto, uma tecnologia que a gente já conhece, prazo longo, uma tecnologia que a gente está aprendendo. E isso é meio que amadorismo da nossa parte, mas a gente sabe que acontece muito. Quem aqui nunca pegou um freela só porque queria aprender o React? Ou pegou um freela só porque queria aprender Elixir, mas trabalhava com Java? Então, assim, a gente sabe que acontece, né? Mas isso, quando você é sozinho, você tem essa possibilidade de se organizar do jeito que você preferir, né? Mas também exige uma lista de organizações, assim. Mas eu vou focar aqui um pouco mais quando você tem que montar uma equipe. Você tem um projeto maior e você tem que ter uma equipe, ou você tem uma empresa e você já tem uma equipe, né? E aí a primeira coisa que normalmente é feita é uma reunião com quem vai participar do projeto. Primeiro, para que as pessoas entendam o que é o projeto. Nem todo mundo foi com você levantar requisito, né? Então, vai ter pessoas ali do projeto que não sabem o que é. Você basicamente vai ter que dar um pitch do projeto para a galera, porque é interessante que as pessoas estejam empolgadas com o projeto e não só encarem aquilo como mais uma obrigação do trabalho delas, entendeu? Então, você vai ter que dar um pitch do projeto do cara, como se fosse um projeto seu, e você vai ter que mostrar para eles possibilidades que você imaginou com as pessoas iniciais que você conversou sobre tecnologias que possam ser adotadas, né? E aí, normalmente, com relação a essa reunião com a equipe que vai... Dessa reunião vai sair definido as tasks separadas ali para cada um e vai sair definido também a tecnologia adotada no projeto. Uma coisa que eu vejo muita gente, não é errando, mas assim, digamos que pensando prematuramente, é preocupado em adotar uma tecnologia que seja escalável ou que seja uma tecnologia que tenha muita performance. Ah, vamos adotar Scala ou vamos botar com Elixir porque tem muitos processos e Rails já não vai dar, ou alguma coisa assim. Isso, cara, a pior coisa que pode fazer, porque assim, se a sua equipe tem um skill em Rails e o projeto não tende a ser uma Amazon, que 99% dos projetos não tendem a ser uma Amazon ou um Twitter, então você vai fazer um skill que a galera mais conhece, porque o mais importante para o cliente é o software funcionando. E aí tem aqueles pormenores, aqueles pontos que você viu na hora que você levantou o requisito, que talvez fosse um gargalo, o cara tem um serviço de mensageria para que ele vai mandar mensagem para 30 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas aleatoriamente. E aí você já percebe, não, isso aqui pode ser um gargalo, mas essa parte que ele pode adotar com outra tecnologia. Nessa hora da reunião, você vai definir isso com a galera, né? E é bem mais difícil você, quando tem uma empresa e tem uma equipe, você pegar e adotar uma tecnologia nova que você quer aprender, como a galera faz normalmente quando faz com o freela, né? Às vezes o cara pega o freela e aí ele pensa, podia fazer isso com o Android, mas eu estou estudando React há 6 meses... e eu vou botar o React aqui para ver o que vai acontecer, né? Você assume o risco, né? Mas acontece muito, né? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra.
Pois é, assim, eu concordo muito com você. O que eu fazia muito, ou por onde eu passei, o que a gente fazia muito era realmente essas reuniões de definição de tecnologias. E aí tem dois pontos, duas vertentes. Quando eu trabalhava com freela, o que é que eu aproveitava para fazer? Eu não só aproveitava para aprender tecnologia nova. Normalmente, eu usava o stack forte que eu tinha na época. Porém, eu começava a aplicar nessa mesma tecnologia conceitos novos, tipo arquiteturas novas ou arquiteturas semelhantes, mas com algum tipo de modificação, já para validar ideias diferentes que eu não poderia adicionar simplesmente em outros projetos maiores ou nos projetos que eu trabalhava na empresa na época. Aí eu aproveitava isso nos freelas. E já na empresa, cara, normalmente a gente escolhe a tecnologia, o stack forte da equipe. Se é Android Java, se é Swift... para iOS, se é Ruby para back-end e tal, normalmente a gente mantém. E eu realmente aconselho a manter isso, tá?
Manter? Como assim mantém? Eu não entendi.
Manter esse stack para o projeto novo.
Ah, tá. Você não inventa de botar um stack diferente, né?
Não, não. A não ser que, como você falou, um exemplo, né? Ah, existe um cara que está estudando há 6 meses. Independente se só tem esse cara, se o restante da equipe não tem o conhecimento, ainda vai aprender, para ele aplicar esse stack novo em uma empresa, eu aconselho a só implementar em projetos pequenos, em projetos que podem ser descartáveis, projetos que não precise de uma gama de conexão, relacionamento, ou regra de negócio muito pesada em cima. Ou até projetos que podem ser grandes, porém da própria empresa, porque é passível e é ok falhar, dar problema, mas para clientes não. Tipo, da própria empresa que eu falo, não são produtos da empresa que vão ser colocados para o cliente, mas produtos internos da empresa mesmo. Tipo, admin, gerenciamento, esse tipo de coisa.
Concordo.
Então, para a empresa, a gente mantém stack forte da equipe, a não ser que realmente queira experimentar alguma coisa. Experimente em projetos pequenos, porque você pode fazer substituição, pode descartar isso se der alguma coisa muito errada. E até para experimentar stacks novos. E como freela, cara, eu aconselho a você sempre experimentar coisas novas. Não exatamente só tecnologia, mesmo se o prazo estiver curto, mas conceitos que você está estudando novo, né? Arquiteturas novas, camadas diferentes, estilo de programar um pouco diferente. Se você nunca usou Dependency Injection, tentar usar e experimentar e ver como é que é o caso de uso, com ele. Se você nunca usou services ou use cases ou repositórios, implementar algum deles para experimentar e ver como você está implementando e se faz sentido, se validar a ideia que você está estudando no momento. Então, essa primeira parte de definição de tecnologia e como vai ser utilizado é importante. E essa definição de tecnologia não é apenas dizer, eu vou usar Ruby ou vou usar Swift. Não, pode até ir um pouco mais além. Definição de arquitetura. Esse projeto aqui é muito complexo. O mobile também vai precisar de um banco grande. E aí você já pode separar que aquele projeto vai usar algumas camadas para facilitar a interligação, né, a implementação dos serviços. Então, é esse momento que você vai definir tudo do projeto.
Depois que o cara define essa reunião que a gente tem com a equipe, que define as tecnologias e cria as testes iniciais, como é que funciona para você, Rashid? Vamos supor que você tem a equipe e você está na reunião, essas testes iniciais do escopo todo que você levantou com o cara, de um pedaço do escopo, como é que você define esse tempo da primeira entrega? E a divisão das tarefas entre a equipe, você indica para cada pessoa qual vai ser as tarefas, ou você, junto com a equipe, coloca as tarefas num quadro e no Kanban, e as pessoas vão pegando as tarefas e você só tem definido o tempo da primeira entrega, por exemplo? Como é que funciona isso?
Boa pergunta. As tasks, respondendo logo de imediato, não são criadas do escopo inteiro. Até porque, ao seguir o processo, como você já comentou, quando faz o primeiro ciclo de entrega, pode haver reajustes, pode ter alterações, então pode ficar over delivery. Você vai fazer demais sem necessidade. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que pegar a definição de entregas que foi acordado com o cliente, né? Se foi semanal, se foi quinzenal, mensal. E aí, baseado nesse ciclo, a gente cria as tasks para esse ciclo. E qual é a task importante? Vai depender do que você também falou com o cliente. Vamos começar do coração do sistema ou vamos começar com a criação de CRUDs, até para ver se faz sentido esses CRUDs, que são os registros dos sistemas, para o cliente validar no primeiro ciclo, né? Então, o primeiro ponto é pegar a ideia importante que você foi definida junto com o cliente e criar as tasks para esse ciclo de entregas. Então, na verdade, nesse momento, a gente não seta já quem vai fazer o quê, tá ligado? Mas sim, todas as tasks gerais, sem estar especificando se vai ser front, se vai ser back, se vai ser mobile, o que for. É simplesmente traduzir ou transmitir o que tem no escopo para as tasks de uma maneira não técnica. E aí, depois que foi definida essas tasks iniciais desse primeiro ciclo, é onde a gente começa a repartir essas tasks genéricas, que a gente pode chamar de apps ou tasks principais, são as tasks genéricas, não técnicas, destrinchar em tasks menores, específicas e técnicas, e assim setar para quem vai fazer, ou para o time mobile, ou para o time web, ou para o time DBA, o que tiver, tá ligado? Então, normalmente, a gente faz assim, eu normalmente faço isso, mesmo sozinho, mesmo como freela, ou mesmo recebendo uma demanda bem genérica, eu sempre faço dessa forma. Eu reparto primeiro a ideia principal genérica não técnica, e depois eu começo a destrinchar mais tecnicamente e repartir em tasks menores técnicas, associando a essa maior não técnica.
Tá, mas você separa, por exemplo, as tasks em termos tecnológicos, né? Você separa as tasks como só de task de front-end, só task de back-end, ou é a task da funcionalidade?
A task genérica que eu falo é a task da funcionalidade, por exemplo.
Certo.
Pensando em sistema financeiro, nós definimos junto com o cliente que vamos começar pela criação de movimentos. Então, se vai ser criado a primeira parte de movimentos, o que, que o movimento pode ter? Ele pode criar um movimento, editar um movimento, listar de movimentos e deletar o movimento. Com esses quatro, isso aí já são quatro, eu posso trabalhar com quatro tasks genéricas. Listagem de movimento. Então, o que é que uma listagem de movimento vai ter? Ela vai trazer uma lista de movimentos com os dados tais, tais e tais. Ela pode ser filtrada por data, pode ser filtrada por valor, por tipo e por categoria, e assim vai. Então, é uma task que ela vai dizer genericamente, não tecnicamente, o que é essa listagem de movimentos vai ter. Aí, beleza. Peguei essa task, definimos com toda a equipe que faz sentido para todo mundo. Aí, depois disso, o que é que a gente faz? Verifica o que é que pode ser criado de tasks menores e técnicas baseado nessa aqui. Exemplo, se a gente vai ter um time que desenvolva web e mobile, a gente pode separar em três tasks pequenas, como listagem via API, é uma task de back-end, listagem no mobile do consumo da API, e uma outra task que é um design do mobile, que o desenvolvimento web, também página web, sem ser mobile e API apenas, seria design desse cara e o desenvolvimento e consumo da parte web através da API também. Então aí a gente já viu cinco tasks técnicas definidas, pequenas, baseadas nessa não técnica que ela foi tirada do escopo geral.
Entendi. Então você vai pegar a definição de uma task, que é a task que é o problema, e essa task você vai destrinchar ela o máximo que for necessário para que você atinja a completude dela. No caso, você vai dividir para back, front, design, a infra, seja lá o que for preciso para essa task ficar pronta.
Exatamente. E tudo, não só a escrita dela, mas até os critérios de aceitação que a task precisa.
A gente sabe que normalmente na primeira entrega do software, você prioriza mais os testes, né? Porque a gente sabe que tem testes que inevitavelmente tem que vir antes do que outras, e aí todo mundo que está envolvido sabe, né? Mas conforme vai passando essas etapas, você continua priorizando as testes ou você muda para um estilo um pouco Kanban, assim, de estar lá as testes e o deadline é dia X e vamos fazendo aí?
Independente se vai ser o Kanban, independente se estão todas as testes lá, que tem uma deadline, ou se você trabalhando com sprint, a priorização é apenas dizer, olha, pode fazer em qualquer dia, né? Mas comece por essa aqui, porque essa é a prioritária, essa aqui é a mais importante. Por que é importante priorizar? Caso haja algum atraso, você sabe que não vai conseguir entregar aquele ciclo completo para o cliente, se você priorizou bem, você consegue ainda entregar bastante valor para o cliente, independente se faltou um ou duas testes a serem feitas. Então, sim, eu sempre priorizo, independente do tipo de priorização, se ela é utilizando metodologia ágil por sprint ou não utilizando, só deixando ela tudo em backlog e o cara arrastar a qualquer momento, sempre prioriza para ela ser feita com maior potencial e com maior entrega de valor para o cliente.
Perfeito. E aí, esse ciclo de desenvolvimento acaba e chega a hora da entrega, né? antes da entrega para o cliente, normalmente você faz algum tipo de meeting para o pessoal mostrar o que foi feito, explicar o que foi feito? Ou é mais aquele negócio que você pega o software pronto, usa, vê se está batendo nos requisitos que eram para ter sido feitos e marca uma reunião com o cliente?
Então, nesse marcar em reunião com o cliente, a gente normalmente chama de homologação, né, da parte do cliente. É importante você homologar internamente também. Antes de você gerar a homologação para o cliente, você tem que juntar tudo e testar tudo dentro da empresa mesmo, internamente. Se foi feito tudo que foi passado, se está dentro do escopo.
Mas existe algum tipo de evento assim, que você cria para isso? Ou, por exemplo, a Sprint Review, eu não sei como seria o nome em Scrum.
Não, para entrega completa, para fazer homologação, não. Normalmente, essa homologação interna vem através de alguém à frente do projeto, ou de um QA, né?
Certo, então o líder vai sentar contigo, ou o QA, se tiver, vai sentar contigo, os dois, e vocês vão bater o projeto de cima a baixo.
Então, no Sprint Presentation e no Review, o que acontece nesse momento? É onde todo mundo vai sentar. Galera do business, galera do QA, galera que à frente do projeto, todos os times, para falar da sua semana, para falar o que ele fez, tá ligado? Não exatamente mostrar tudo conectado, mas sim o que cada equipe fez, quais foram as coisas que eles aprenderam nova, o que é que ele achou de interessante, o que é que houve de bloqueio nesse tempo de desenvolvimento. Então, esse Sprint Review Presentation é para fazer a apresentação do que foi feito e também mostrar o que é que ele aprendeu de novo, o que é que ele pode melhorar, enfim.
Perfeito. Então, no caso, antes da homologação, normalmente você faz um Sprint Review, né? Presentation, né?
Isso.
E depois disso, que é bem mais voltado para interação da equipe, né? Com quem não estava envolvido tanto no projeto. E depois disso, você tem uma homologação, que é a fase anterior a você mostrar para o cliente, né?
Perfeito.
Beleza. Normalmente, como é a entrega, né? Porque hoje em dia, as coisas mudaram muito no sentido de que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, botava o software no pendrive ou então a gente mandava o zipado para o e-mail do cara e ia lá e instalava, né? Aqueles frentes de caixa, por exemplo, né? Ou então, quando você tinha um software desktop, aí você tinha que ir na sede da empresa e instalar lá no servidor central, que ia... Mas hoje em dia, como é? Você... Quer dizer, eu sei como é, tá? Tu foi mudando. Parece que eu sou um cara super velho que nunca fez isso, como
é. É porque tu ainda usa pendrive, mas tá de boa.
Inclusive, eu senti uma falta, cara, de um drive de CD um dia desse, velho.
É isso.
Peguei o CD na mão e disse, tá porra, não tem mais nem drive de CD. Evolução, velho. Como é que você fala com o cliente? O cliente é que contrata um host, tipo um DigitalHost da vida, ou a AWS, ou qualquer outra coisa, ou é você mesmo que coloca no seu ambiente lá para o cliente poder acessar e ver e ficar mexendo durante o tempo? Como é que funciona? Como é que você faz, na verdade?
Depende, né? Freelancer, normalmente... O cliente vai pagar por servidor, e aí no servidor que ele criar, que ele pagar, a gente cria dois ambientes, produção e homologação. E aí a homologação interna fica localmente ou no servidor nosso, mas a homologação do cliente no servidor que ele está bancando. Se a gente é um software house, normalmente a gente já tem um servidor só de homologação para todos os clientes. E também, dependendo do acordo que você faz com o cliente pode pagar um servidor à parte, ou a gente paga também... No nosso servidor, ele paga um valor mensal para isso. Já o produto, uma empresa que tem um produto, é tudo interno mesmo. O cliente só vai consumir o produto. Então, essa hospedagem é toda interna. Mas sempre há diferenças nos environments, né? Tipo, os tipos de servidores. Vai ter um servidor só de homologação e outro só de produção. Passou no de homologação... Aí libera para produção, para o cliente utilizar finalmente, no processo final. Para o cliente homologar, porque a homologação do cliente não é boa em produção? Porque quando ele homologa, pode haver alguma coisa para ajustar, pode ter faltado alguma coisa e ainda está no processo de desenvolvimento. Então, ainda está no environment de homologação.
E tem essa questão também de, a gente sabe que a primeira entrega vai sofrer muitas mudanças e
Sim.
uma das coisas, primeiro eu quero só dar um adendo que eu era muito bonzinho, tá? Porque eu sempre instalava software no meu host lá, eu pagando, durante todo o desenvolvimento do projeto. E às vezes eu alugava pro cara manter lá, mas eu era muito bonzinho. Às vezes ficava 3, 4, 5 meses de desenvolvimento e eu gastando dinheiro com a máquina. E eu peguei já clientes meus que eu tive usando o sistema, tá ligado? Eu dei uma senha, o cara pegou, distribuiu a senha na empresa e começou a usar o sistema. Quando eu fui olhar lá, eu liguei pro cara, bicho, você tá usando o sistema já? Ele, ah, mas não tava funcionando? Eu disse, mas aquilo ali é um ambiente de homologação, aquilo ali eu vou deletar tudo. Aí o cara ficou nervoso, do tipo, bicho, você não pode deletar, que ali são dados da empresa e tá? tal. Eu tive que pegar aquele banco de dados e criar um ambiente de produção para ele já
Caraca.
e fazer uma migração do banco de dados lá e comecei a cobrar, tá ligado? E cobrei retroativo do tempo de peguei a primeira vez lá que ele começou a fazer insert lá no banco e comecei a cobrar retroativo do cara. O cara ficou meio chateado, mas pô, foda. Enfim.
Ô, Ramos, acabou esse primeiro ciclo, né, das testes, que é o que você comentou, que é onde o cliente vai homologar, pode ter ajustes para ser feito, que normalmente tem. E depois desses ajustes, só um detalhe, né? Esses ajustes, esse tipo de reajuste do escopo, pessoal, a gente vai falar com muito mais detalhe no próximo episódio, tá? No episódio 3 dessa série. Depois que o cliente homologou, qual é o próximo passo? É repensar como vai ser feito? Vai mudar o ciclo? O que normalmente a galera faz? Normalmente, o que é que você faz também?
Então, aí também depende, né? Quando você é freela, aí você é bem livre, né? Para fazer o que você quiser fazer, ou você vê o que deu certo, o que não deu certo. Mas quando você é uma software house, você tem que estar bem mais por dentro do projeto, do que deu certo ou não deu certo naqueles, vamos chamar de sprint, né? Que acho que a galera não vai entender mais, né? Às vezes você viu que uma task, ela era maior do que deveria ter sido, e você não previu isso antes, você não percebeu antes, e acabou que a galera teve que, sei lá, trabalhar mais ou varar umas horas aí para poder cumprir, e isso é errado, né? Não façam isso com seus funcionários. E é uma coisa que você já vai, próxima etapa que você talvez já tenha os requisitos, já tenha as tarefas definidas para a próxima etapa, ou não, né? Depende de se você levantou, até que possa levantou requisito com o cara, com a outra empresa, cliente. E às vezes também você passa certo tipo de tarefa para uma pessoa que você percebe que ela ficaria mais segura ou mais produtiva com outro tipo de tarefa. Isso quando você não deixa livre para as pessoas pegarem tarefa. Por isso que eu gosto muito do quadro Kanban e meio que nem priorizar assim. O que acontece? Existem tarefas que têm que ser feitas antes das outras. E não, você não precisa priorizar para isso. As pessoas estão ali, elas sabem, né? E se não souberem, você está ali para dizer, né, na verdade. E eu acho que essa talvez seja a prioridade que você estava falando, né? De priorizar, porque não tem como fazer uma coisa se uma outra não estiver pronta já. Mas eu deixava bem livre, assim. A equipe está lá, ela sabe o que fazer e eu confio que a equipe vá fazer.
Exato.
Porque aí, às vezes, o cara tem uma task que é, sei lá, para criar um SMS, uma coisa assim. O cara não quer fazer isso, mas outra pessoa já fez e já sabe fazer rápido, e ela vai lá e pega aquilo ali e faz, e assim vai. Acabou o primeiro ciclo, né, das tasks. Aí você vai lá e faz a homologação com o cara. E é nesse momento que vai surgir lá N novidades, né? Se tudo deu certo no sprint, basicamente eu entro no loop, né? Até, não é um loop bem fixo, né? É aquele loop do tipo, eu repito o que eu fiz, que deu certo, e tento minimizar o que eu acho que talvez não tenha dado certo. E isso é a equipe toda trabalhando junto, na verdade. Não é eu acho o que eu acho que deu certo ou deu errado, entendeu? Não é isso. E para isso, eu ainda acho que é vantagem realmente os stand-up meetings diários, que na verdade, é o único motivo pelo qual eu vejo vantagem neles. Eu não gosto muito, não sou tão fã de stand-up meetings, pelo seguinte: começa a virar uma obrigação para as pessoas, naquele horário, ir para lá, se reunirem numa rodinha, cara em pé e falar. E quando o negócio começa a virar muito robotizado, né? O cara fala o que fez e cala a boca, o outro fala o que fez e cala a boca. Não há interação entre as pessoas, troca de conhecimento, dificuldades e tal. É, eu acabo com o stand-up meeting. Não está servindo para nada. Né? Ou então, tento conversar com o pessoal para entender o porquê que não está servindo. Às vezes as pessoas não falam nada porque acham que é a diretriz da empresa e vão fazendo, né?
Entendi.
Aí o que acontece? Por que eu acho bom o stand-up meetings, né? Porque é nessa hora que você começa a perceber o que está dando certo e o que não está dando. As pessoas começam a falar sobre as dificuldades que ela tem, ou reclamar de alguma coisa, ou falar para uma outra pessoa pedindo muito ajuda sobre alguma coisa, e de repente isso já significa que essa pessoa poderia estar fazendo outra coisa, que ela já está mais familiarizada, entendeu? E por mais que às vezes seja bom você dar coisas novas para o dev, ele está sempre aprendendo, dependendo do prazo do projeto, o que você quer é que as pessoas façam o que elas sabem fazer melhor, para que o projeto não atrase, né? Ainda mais da primeira entrega, porque a primeira entrega é a que tem menos parte visual que o cliente vai ver, né? Porque ela tem muita infraestrutura, ela tem muito código que o cara não visualiza. Então, o que acontece? O que o cliente vê é pouca coisa, e essa pouca coisa que ele vê, ele já vai ter muitas outras coisas para alterar. Então, o que eu faço é isso. Eu entro no loop tentando melhorar as coisas, inclusive quando eu estou fazendo sozinho também. Eu entro no loop tentando melhorar o que eu fiz de errado. Inclusive a procrastinação também. Né?
Pois é, concordo plenamente. Eu faço exatamente isso também, tento ver os feedbacks meus e das outras pessoas do time para melhorar. É importante.
Então, Rashid, a gente meio que cobriu, né, essa etapa de levantamento de escopo no primeiro episódio. No segundo agora, meio que como a gente trabalharia já no projeto mesmo, né, ou com a equipe ou sozinho. E eu acho que conclui isso, né? A gente meio que conclui esse é o objetivo desse episódio, né? Mas tem os próximos ainda, então, galera, a gente tem uma sequência aí, sei lá, de 5 episódios até agora, que a gente vai estar abordando as etapas que a gente considera importantes na construção de software. E ainda vai chegar a etapa do código em si, tá? Que ainda não chegou. Exatamente, né?
É
isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o podcast. Quero dizer que a gente está muito feliz, que a gente está vendo um crescimento muito grande do podcast. Eu espero que vocês possam compartilhar cada vez mais com seus amigos, com a galera do dev e com quem também não é dev, que queira ser dev. Então, a gente está muito feliz, a gente está vendo um crescimento bem legal. E se você não segue a gente ainda no Twitter, pode seguir lá, @2devspodcast. Pode também entrar na URL do nosso site, 2devscast.com.br. Se quiser mandar um e-mail para a gente, 2devs, escrito literal, 2devs@gmail.com.br. E é isso aí. Espero que todos vocês tenham aí uma ótima semana, bem produtiva, e que vocês consigam dividir as suas tasks aí do jeito certo.
Perfeito. Galera, é um prazer inenarrável estar com vocês e com o Ramos também. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar, né? Compartilhar, curtir, se entregar valor para vocês, por que não entregar para outras pessoas que ainda não viram? Galera, eu tenho um jabazinho para falar. Eu lancei o meu livro de testes, O Que, Como e Quando Testar, evitando retrabalho e perda de tempo. Tá aqui na descrição dos episódios. Não deixe de baixar, é gratuito. Se você quer dominar testes, não manja de teste, ou até manja, mas tem muita dificuldade, esse livro é para você também. Se você não quer mais perder tempo codando e refazer muita coisa por ter entendido errado, por ter planejado errado, esse livro também é para você. Então, baixem o livro e aproveitem a leitura. Valeu, galera. Valeu, Ramos. E tenham um excelente dia.
Valeu.